Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. No próximo domingo, cerca de 32 milhões de eleitores de 18 capitais e 36 municípios voltam às urnas para o segundo turno das eleições municipais. São cidades com mais de 200 mil habitantes que não tiveram nenhum candidato com mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, que foi realizado no dia 2 de outubro. O estado que mais terá prefeituras em disputa no domingo é São Paulo. O pleito ocorrerá em 13 municípios. No Rio de Janeiro, 6 cidades terão eleições. Rio Grande do Sul, Pernambuco e Espírito Santo terão segundo turno em 4 cidades. A região sudeste é a que tem mais cidades no pleito, 26. As regiões sul e nordeste terão 10 cidades em disputa. Já o norte e centro-oeste terão apenas 4 cidades com votação. Com relação aos partidos, o PSDB é o partido com o maior número de candidatos. Ao todo, são 19 tucanos em diferentes disputas. O PMDB tem 13 candidatos, PSB tem 9 e o PDT tem 8. Já PSD e PT têm 7 candidatos concorrendo em pleitos no domingo. O duelo que mais se repete é PSDB e PMDB em 4 cidades. Outras 3 cidades terão confronto PSDB-PSD e PDT-PR. O resultado das eleições municipais no primeiro turno em todo o país foi simplesmente surpreendente. Na cidade mais importante do país, o resultado saiu já no primeiro turno, algo que não acontecia desde 1992, quando as eleições passaram a ter 2 turnos. Nem mesmo o mais habilidoso matemático que trabalhe com estatísticas ou um pesquisador ou cientista político experiente poderia prever o resultado. A CEO do Instituto Ibope, Márcia Cavallari, admite que o eleitor tornou-se mais difícil de decifrar. O eleitor virou um enigma. Mas a surpresa não foi apenas de São Paulo. Nas 26 capitais, 8 candidatos já venceram no primeiro turno, sendo que 7 deles são prefeitos reeleitos. Eleitores de 5.568 municípios foram para as urnas eleger vereadores e prefeitos. Prefeituras e câmaras que devem decidir o futuro dessas cidades. Questões como ocupação urbana, políticas tarifárias, questões de sustentabilidade, entre muitas outras questões que serão debatidas. Para falar sobre as eleições de 2016 no Brasil, um balanço do primeiro turno e agora, já pensando a expectativa do domingo no segundo turno, o Diálogos na USP recebe agora o professor José Veríssimo Romão Neto, cientista político, pesquisador permanente do NUPES, o Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. Professor, antes de mais nada, bom dia, muito obrigado pela presença.
Bom dia, Marcelo, uma satisfação. Obrigado pelo convite.
Obrigado ao senhor por estar aqui conosco. Bom, professor, acho que a coisa mais importante que nós devemos começar a conversar é sobre São Paulo, né? Acho que talvez tenha sido o maior fenômeno das urnas, pelo menos o mais surpreendente, a maior surpresa nas urnas, que pela primeira vez na história da capital paulista, um prefeito foi eleito em primeiro turno. João Dória conquistou 53,3% dos votos válidos, coisa de 3.085.187 votos de um total de 6.945.741, para sermos bem exatos. Ou seja, quase 20 pontos percentuais de diferença do previsto. O segundo lugar ficou com Fernando Haddad, atual prefeito, com 16,7% dos votos, seguido de César Russomanno com 13,6% e Marta Suplicy com 10,1%. Dá para entender que já foi muito discutido isso, já foi muito falado na época da eleição do Dória. Muitos se debruçaram sobre esse tema, mas não custa nós voltarmos a ele para começarmos essa nossa conversa. O que aconteceu? É um fenômeno? Foi carisma do Dória, falta de carisma dos outros candidatos, quer dizer, mudança, foi um não político, quer dizer, na verdade, o Dória acabou se elegendo muito do discurso dele que ele não era político, né? E talvez, então, isso possa ter ajudado, quer dizer, na verdade, a população, e a gente já ampliando essa nossa conversa, a população está cansada dos políticos ou está cansada de política?
Bom,
não é simples, mas temos um bom tempo para conversar.
Eu acho que a gente pode começar fatiando um pouco todas as questões.
Fatiar está, né, na moda.
É. Vou usar então da prerrogativa.
Por favor.
Eu acho que a gente tem que começar a assumir que o cidadão médio brasileiro, isso não é um fenômeno paulistano, ele já não é mais um analfabeto político, não é? Então, eu acho que as décadas de democracia que nós temos hoje acumuladas no Brasil, elas trouxeram, do ponto de vista do comportamento político, da percepção política, daquilo que a gente costuma chamar de cultura política, um amadurecimento bastante grande do cidadão médio. Então, dizer que o voto ele é um voto de desconhecimento ou um voto facilmente seduzível, por assim dizer, ele não é mais verdade.
É até simplista demais.
Eu acho
Desrespeito com o eleitor.
Eu acho bastante simplista, a despeito de achar que já tenha sido verdade em algum momento.
Mas não mais
principalmente
agora,
quando a gente sai de um período ditatorial, onde a prática do político e da política não acontecem no dia a dia das pessoas. Mas hoje é muito comum a gente andar pelas ruas e escutar as pessoas falando sobre política em qualquer lugar que a gente esteja.
Não é? Entrou então, na agenda da população.
Entrou na agenda das pessoas. E é como se nós, cidadãos, estivéssemos percebendo que a política diz respeito à nossa vida cotidiana. E nesse sentido, eu acho que a campanha de São Paulo foi uma campanha bastante interessante, porque ela falou, ela tratou de assuntos cotidianos da capital, dos paulistanos que vivemos aqui, né? Nascidos ou por adoção. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente teve uma campanha bastante interessante. Acho também que essa campanha, ela crivou uma oposição ideológica entre o Fernando Haddad e o João Dória. Me explico melhor. O Fernando Haddad, a despeito de ter pago um custo PT ainda elevadíssimo, né? Porque o custo PT tá distribuído pelo país.
É verdade.
E a gente...
E a conta não acabou ainda. Né?
A gente, entre cientistas políticos, a gente brincava antes da eleição, né? Não, o PT não vai eleger nem síndico de prédio nessa eleição, né? Porque o custo dos 3-4 mandatos do governo federal foram altíssimos, né? Com dois escândalos da monta que nós vimos.
E o fim do governo federal.
E o fim do governo, que foi um fim sofrível.
Cobra uma conta, né?
E etc. Então, eu acho que o Haddad, a despeito de ser um caráter político bastante sofisticado, né? É um colega nosso, professor da nossa universidade, uma pessoa super bem preparada, que começou a carreira política dele como adjunto do João Sayad, que depois foi para o PSDB no governo do José Serra, né, para a Secretaria de Cultura, e que vinha do BID, num governo Fernando Henrique Cardoso, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Depois ele assume essa secretaria no município, quando o Sayad sai, depois vai para o ministério. Então, assim, ele é uma pessoa que, a despeito de nunca ter sido eleito, ele tinha uma preparação, ou só ter sido eleito uma única vez, né? como candidato, ainda associado muito à imagem do Lula, em uma época onde o Lula ainda gozava de
famoso segundo poste que o Lula elegeu, né?
Exatamente. E o João Dória, que, para usar a terminologia que você acabou de usar, e guardadas as devidas proporções, é um poste do Geraldo Alckmin, não é? Ele não... A tradição política de João Dória, a despeito dele ser filho de político, caçado e etc., ela era muito restrita a uma determinada época, né? E depois ele foi para o mercado e acaba ficando no mercado e ressurge agora como um produto político. E eu gosto de compará-lo com uma tela em branco. Porque nessa tela em branco podia ser colocado o que se quisesse.
Verdade.
E ali foi colocado, então, o antipetismo. E não necessariamente, no meu ponto de vista, um voto em favor de uma agenda liberal. E aí eu volto aqui a essa oposição.
Tá, só uma coisa, só para nós não nos perdermos. Tá? É mais antipetismo do que antipolítico? Que também foi uma bandeira que ele levantou.
Eu acho que são as duas coisas. Eu vou chegar nessa coisa do não político.
Ótimo.
Mas só para começar com essa questão da que eu acho que é bastante importante notar, o João Dória fez, ao longo de toda a campanha dele, um discurso liberal aberto como nunca tinha se feito em uma campanha municipal e com dificuldade foi feito em campanhas nacionais.
Sim, porque havia até um receio, né, de se entrar com esse discurso muito liberal.
Exatamente.
Né? Havia uns pruridos aí, falou, opa, não é bom tocar nesse, é quase um tabu.
Exatamente. Né? E acho que é um esforço de nacionalização de uma agenda liberal que Geraldo Alckmin já vem fazendo no estado de São Paulo há alguns anos. Não é? Então, se a gente for pegar o que saiu na imprensa de alguns veículos que foram entrevistar moradores da periferia de São Paulo que votaram em Haddad 4 anos atrás e que agora votaram em João Dória, meninos, jovens, eu li algumas entrevistas na casa dos seus 19, 18, 20 anos, e a repórter perguntava, tá, mas vão vender o Pacaembu? E o menino respondia, tudo bem. Eu entendi que vão vender o Pacaembu, mas eu realmente concordo. Eu não acho que o município precise ter um estádio de futebol. Sim. Ou precise ter um Anhembi. Então, assim, o argumento não é sofisticado a ponto de se saber que o Anhembi é extremamente deficitário. Uhum. Né? Ou que Interlagos é uma estrutura extremamente deficitária.
Verdade.
Não é?
Verdade.
Não se chega à questão... de se discutir, por exemplo, quanto custaria um parque na Augusta ou quanto custaria um parque em Interlagos, não é? Mas a ideia do que o município tenha ou do que o município deveria ter já é alguma coisa que o eleitorado consegue processar.
Tá. A percepção é outra, né?
A percepção mudou, ela está mais refinada.
Sim.
Né?
Isso
então,
faz muita diferença.
Bastante diferença. Uhum. Então, assim, Alckmin, por exemplo, agora, alguns meses atrás, passou um projeto de lei no estado para vender alguns pedaços de fazendas de escolas agrícolas, alguns centros de pesquisa nos interiores de São Paulo, algumas propriedades. Não tem crítica, não é? A grande massa, as pessoas escutam, as pessoas ficam sabendo, porque isso chega a ser veiculado. Uhum. Mas não é mais um problema.
Quer dizer, não é mais uma ignorância, digamos.
Exatamente.
Assim, um desconhecimento, não sabe-se, concorda-se.
Exatamente, acho que o meu ponto é esse.
E ninguém levanta bandeiras para bater panela contra.
Exatamente.
Né? Há uma outra percepção mesmo.
Então,
né?
Eu acho que assim, quando as pessoas dizem, a direita saiu do armário, não é? Numa crítica ácida àquilo que se associa a um pensamento de centro-direita.
O que seria uma direita, né?
Que foi muito envergonhado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, não é? Que foi muito envergonhado nas propostas de José Serra quando ele disputou com Dilma.
Acho que a expressão é essa, então, né, professor? Vergonha, né? Tinha vergonha de se falar nisso, né?
Lamentável, talvez, que esse liberalismo ainda venha associado a uma agenda moralista. Mas eu acho que isso é uma outra questão. Mas voltando à tela em branco do Dória,
isso.
Eu acho que além de ter sido colado uma agenda liberal e que foi bem deglutida pelo eleitor, não é? De um Estado menor, é como se o eleitor estivesse dizendo, eu não aguento mais pagar a conta do tamanho desse Estado.
Sim.
Né?
É isso, né?
E eu acho que tem a questão do não político.
Uhum.
Né? E aí... Eu acredito que ele não só vendeu a ideia de não ser um político, como ele vendeu a ideia de ser um bom gestor. Um empresário de sucesso.
Sim.
Veja que o russomano começa a cair quando descobrem que o bar dele fechou em Brasília e que ele não pagou os direitos trabalhistas. Não é? Então essas coisas começam a aparecer, e as pessoas olham e dizem, ok, ele... tem um programa famoso de defesa do consumidor e etc. Não é? Ele é um produto político antigo, ele está, se não me engano, no 4º mandato de deputado federal. Não é? É a segunda vez que ele concorre com chances à prefeitura da cidade.
É a segunda vez
que
ele dispara no começo das intenções de voto,
e cansa da metade
para
frente
e vai embora.
Exatamente. Mas a figura, ele não conseguiu competir com a figura do gestor. Né? Afinal de contas, ele faliu um empreendimento. Então,
isso não é nem para o eleitor, é para o cidadão, isso é fatal, né?
Fatal. E eu acho que talvez não tenha nem sido tanto a questão dos direitos trabalhistas, mas a questão de não ter conseguido gerir um negócio.
Sim, se ele falir um barco, o que vai fazer com a cidade?
A metáfora é mais ou menos
meio
essa.
Por aí, por mais simplista que possa ser, né?
Não, mas é o tipo de metáfora que o cidadão médio faz.
Exato, e que é justa, né?
Completamente, justa. Porque a gente precisa entender a realidade política a partir de alguma perspectiva.
Claro.
Na minha opinião, isso era muito do sucesso do Lula. Porque ele entendia o mundo da política muito parecido com a média do cidadão. A despeito de ser um político brilhante do ponto de vista comunicação e da articulação política. Né?
Mas até por ser brilhante, ele entendia o cidadão médio.
A questão,
o brilhantismo está aí também.
A maneira,
né,
como ele se comunicava era uma coisa impressionante. Né? As metáforas futebolísticas, as metáforas do lar, da casa. E ele conversava com as pessoas acerca
daquilo
que diz respeito para todo mundo. Né?
Sim, sim. Parece que está falando com você, né?
Exatamente. Então, eu acho que o Dória ele resgatou o discurso do bom gestor. Que ele é um discurso gerencialista que no Brasil nasce na década de 90, na mão do Fernando Henrique Cardoso, mas com muita força com o Ministério da Reforma do Estado pela mão do Bresser Pereira.
Sim, é verdade.
Né? Então, é uma perspectiva assim, o mercado tem ferramentas de gestão que são melhores do que as ferramentas de gestão do Estado. Então, se a gente trouxer as ferramentas de gestão do mercado para o Estado, né, no Estado, em relação, digo, no sentido daquilo que é público,
claro.
A gente gere melhor aquilo que é público, porque o público é irracional. E aí eu acho que a gente entra na negação da própria política. Se a gente lembrar da Dilma I, da eleição da Dilma I, né, era a ideia da continuidade, né, um governo de continuidade. Mas ela, em momento algum, foi vendida como política.
Verdade. Muito como gestora também, né?
Ela foi vendida como gestora.
Gestora.
Ela era a boa gestora.
Uhum.
E ela começa a ruir com o caso Pasadena.
Exatamente.
Porque um bom gestor não pode fazer um negócio
assim. Exatamente.
Daqui.
Não pode entrar numa arapuca dessas, né?
Aí, a demora na entrega das políticas do PAC. Um bom gestor não pode atrasar a entrega. Né? Então, o risco político que é inerente, eu acho que é uma leviandade a gente dizer que é possível fazer política não sendo político. É um discurso.
Sim.
Isso pode
ser... até incoerente em alguns momentos. Todas as vezes, na verdade.
Porque talvez seja um discurso, do meu ponto de vista, perigoso, e eu já vou dizer por que eu acho perigoso. Mas é um discurso político.
Sim.
É um discurso que está na esfera do político. Né? Eu estou convencendo as pessoas, eu estou lidando com uma negação média das pessoas. Porque quando a gente separou a política da gestão, e isso acontece com muita força na disputa de uma Serra, ambos faziam o mesmo discurso.
Sim.
Somos bons gestores. Eles estavam disputando uma capacidade de gestão.
Exatamente. É o gerenciamento de um país, não o governo de um país.
Exatamente.
Né? São coisas
diferentes. Se nós estivéssemos escolhendo um CEO ou um grande manager e a gente estivesse deixando para segundo plano tudo aquilo que é do mundo da política. Porque aquilo que é do mundo da política foi sendo paulatinamente e cada vez mais associado à corrupção, ao desvio e aquilo que é antirrepublicano. Né? Então, a política ela foi sendo cada vez mais associada à locupletação do indivíduo em relação àquilo que é público. Eu pego uma parte daquilo que é de todo mundo e me aproprio disso como se fosse privado. Né? Isso é a mera confusão de que você possa negociar coisas da República como se você estivesse na sala da sua casa, mesmo que você não coloque nem um centavo no bolso, ela já é suspeita. Né? A mera confusão de que um político eleito fazer uma boa gestão seja um louro, né? Seja alguma coisa da qual se deva agradecer, e isso está muito difuso, né? Nossa, fez uma boa gestão, parabéns, muito obrigado. Né? Como se tivesse feito algo para além daquilo para o que se foi
exatamente.
Eleito.
Então, exatamente, assim, se a gente não para para pensar, porra, fez mais que obrigação,
exatamente.
Ele tá lá para isso, né?
Exatamente, ele se dispôs a fazer isso.
Exatamente.
Né? Ele não foi colocado ali à força.
Isso, acaba o galho aí, por favor. Puta, você conseguiu fazer alguma coisa legal,
exatamente,
né?
Exatamente.
É isso.
Nossa, você fez uma boa gestão, parabéns, não.
Aham.
Né? Mas o oposto também é verdade. Você fez uma má gestão, então você precisa ser punido por isso. Né? Então, eu acho que essas duas coisas estão imbricadas. Mas o meu problema com o discurso do gestor é que a gestão, a gestão do Estado burocrático, principalmente, o Estado burocrático ele é um Estado que nasce para acabar com o patrimonialismo do antigo regime. Né? Então, quando a gente tem... a Revolução Francesa, a ideia era que todos pudessem concorrer ao poder, não é? A ideia da igualdade. É a ideia da liberdade de produção. Né? Todos podem produzir sem que isso seja apropriado por nenhuma pessoa em especial, mas que isso possa ser comercializado. E a ideia da defesa da propriedade privada. Que o Estado ia montar um aparato para garantir que as pessoas pudessem ter a sua propriedade privada independentemente da vontade do rei. Para isso... foi construído toda uma estratégia de governo que ela não tem cara,
Certo.
A lei não tem cara. Ela não foi feita para você, ela não foi feita para mim, nem para ela. Ela foi feita para todos. E por alguém que também não tem cara. Porque por mais que algumas leis levem apelidos das pessoas que propuseram essas leis, Lei Candir, a lei isso, a lei aquilo, né? Elas são números, contextos, impessoais, né? E a política não é impessoal nesse sentido. A política, ela é a arte do convencimento, né? Ela é, nós divergimos. E aí a gente senta aqui nessa mesa e tentamos nos convencer um ao outro do nosso ponto sem chegar às vias de fato. Então, é a maneira pacífica de solução de conflito. Para que eu tente impor a minha vontade pacificamente sobre uma outra pessoa ou sobre um grupo de pessoas, né? Então, quando a gente estabelece a disputa pelo poder de maneira pacífica, o mundo do político ele é fundamental nesse sentido. E ele está em todos os lugares, né? Ele não está exclusivamente no parlamento. Ele está dentro do táxi, quando a gente conversa com o taxista.
É o animal político, né?
Exato. Sobre isso, e ele tenta te convencer em quem ele vai votar por conta do argumento de onde ele consegue perceber o mundo, né? É a mãe de família, o pai de família que paga a escola do filho porque ele vê que aquela escola pública não está boa. Então, ele querendo o melhor, ele se esforça para fazer a parte que seria do cofrinho público de maneira privada, né? Então, o mundo político ele está em todos os lugares nesse sentido, né? Eu ir participar da associação de pais e mestres do meu filho na escola e sugerir a pintura de um muro e convencer um outro pai que a pintura do muro é melhor do que a pintura da quadra.
Sim, é verdade.
Né? Então, nesse sentido, o problema de você dizer que você é um gestor e não um político é que a gente acaba criando regras que esvaziam esses fóruns de debate. Não, eu não vou escutar o seu caso e não vou sequer me dispor a conversar contigo porque a regra é essa e ela é impessoal. Sim. E do ponto de vista do gestor, eu já montei essa planilha. Só que quando eu montei a minha planilha com as minhas variáveis, alguém escolheu o que ia entrar nessa
exatamente,
planilha.
Exatamente.
Entra gênero. Entra gênero como família tradicional ou entra gênero como família estendida? Então, alguém decidiu essa coluna. Aí chegou alguém e fala assim, eu me casei. Mas você casou com quem? Eu sou José. Eu casei com o Clayton. Não, então não é família. Então você está fora da minha planilha. Mas em que fórum eu posso argumentar isso do ponto de vista político?
Porque maneira você faz isso?
Eu quero ter a possibilidade de convencer os meus cocidadãos de que eu também entro nessa categoria. Exatamente. Desculpa, mas
sou tão cidadão quanto, né?
Eu sou um gestor, eu não sou um político. Eu aplico a regra. Então, o problema...
Há um componente cruel aí também, perverso nisso aí, né?
É um componente autoritário.
Sim.
É um componente autoritário. Porque a gente afasta do processo decisório o cidadão. E eu acho que isso, do ponto de vista daquela cultura política que a gente conversava no começo, ela acaba fazendo um desserviço. Porque as pessoas começam a entender que o diálogo é desnecessário. E daí o político...
Isso é muito perigoso,
isso é muito perigoso.
Isso é muito perigoso.
Porque daí o político, e não a política como disputa pelo poder, mas o político como fundamento da solução pacífica de conflito, começa a se esvaziar. Porque se a técnica substitui o diálogo político e o processo de convencimento, por que eu vou dialogar?
Aí é complicado, porque qual é o componente que você vai botar no lugar?
Exatamente.
Não é nem qual, é de que forma.
Exatamente.
Né? Isso aí é complicado. E aí só puxando uma outra coisa, professor, que também acho um componente que deve ser levado em consideração, a quantidade expressiva de votos brancos, nulos e abstenções nessa última eleição. Muitas delas, se eu não estou enganado, no Rio de Janeiro bateu quase 40% em tudo isso. Quer dizer, as pessoas não foram às urnas. Ou se foram, simplesmente não votaram em ninguém. Né? Que recado sério isso dá? Não é nem o recado simples, não vou dizer simplista, mas simples. O voto não tem que ser obrigatório. Tudo bem, talvez esse seja um ponto a ser pensado. Mas há um cansaço, né? Com tudo, ou não?
Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que primeiro a gente precisa partir da premissa que a gente olha para a quantidade dos nossos votos a partir do lugar de quem tem voto obrigatório.
Uhum,
então, exato. Se a gente olhar para os países que não têm voto obrigatório, uhum. 50%, 49%, 48% das pessoas uhum. comparecem às urnas.
É só um parênteses, quer dizer, agora, daqui a pouco vamos ter as eleições americanas, um dos grandes motes da eleição agora não é vote em Trump ou vote em Hillary, mas vá votar.
Exatamente.
Esse é o ponto, né? Convencer o eleitor a ir votar.
Tem uma escola de politologia muito grande nos Estados Unidos que se especializou em turnout, uhum. né? Que é como é que você. Quais são as melhores estratégias para tirar o eleitor de casa uhum. durante a eleição para que ele vá à urna.
Exatamente, convencê-lo a ir.
Exatamente, né? Se é melhor telefonar, se é melhor bater na porta, se é melhor deixar um santinho. E as pessoas fazem experimentos.
Passa de táxi pegar,
né? É uma coisa super complexa para entender que tipo de motivação tira essas pessoas uhum. de casa. Né? Então, limpando isso, né, 20% para a gente é bastante porque o nosso voto é obrigatório, 30% para a gente é bastante porque o nosso voto é obrigatório. Mas já que a gente tem uma tradição de voto obrigatório,
uhum.
né, um direito que se confunde com obrigação.
Exatamente.
Né? E tem um argumento cultural por trás disso, né? Que é, nós saímos de uma ditadura, se o voto não fosse obrigatório, a gente não conseguiria consolidar a democracia.
Porque, não, você tem todo um processo.
Exatamente.
Né?
Então,
nossa eleição foi um work in progress, né?
Exato.
Nosso processo democrático.
Agora, eu concordo também que, assumindo que o cidadão médio brasileiro está mais democrático,
uhum.
né? Ser democrático tem uma face de crítica.
Uhum.
Ela não é exclusivamente a participação, né, e a manifestação das suas opiniões e a tentativa de convencimento. Ela é também crítica.
Uhum.
Né? E quando a gente pensa no cidadão crítico, eu acho que aí vale como uma manifestação de desconfiança da política e do político, das duas coisas, né? Da política como disputa pelo poder e do político como fundamento discursivo de resolução pacífica de conflito.
Perfeito. Bom, professor, nós vamos fazer um rápido intervalo, uma pausa muito breve, nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.